Líder FM, é que esse vereador, ele é do partido que indicou o vice, né, o candidato a vice-governador da chapa de ACM Neto, que é o PP.
Que tem o secretário de o pai lá, inclusive passou mal o João Leão nessa semana.
Isso, exatamente.
Ele é secretário municipal, eu esqueci aqui a pasta dele. Ele é secretário municipal, é o homem forte do PP, né?
Exatamente.
Rapaz, mas...
Então você tem aí todo um processo que precisa ser avaliado com carinho. O Ministério Público está com esse carinho aí pronto para poder fazer essa avaliação. A gente não pode ignorar que, assim, são 10 anos, é muito tempo. Não é algo que aconteceu da noite para o dia. Você envolve aí duas gestões seguidas. Você tem um problema na gestão de ACM Neto e você tem um problema que é herdado ali na gestão de Bruno Reis. E um valor que é muito grande desvio de verbas públicas, né? E o Ministério Público, ele classifica como a ação como lavagem de dinheiro, peculato, fraude licitatória, além de corrupção passiva e ativa.
Ainda pede para devolver o dinheiro, né?
Pede.
Já bloqueou.
Bloqueou os bens de todos envolvidos.
Todos envolvidos.
Exatamente.
Agora é difícil achar esses 38 milhões na conta desse cara,
é,
né?
Muito difícil.
Olha, eu não sou menino, não quero tapar o sol com a peneira e nem passar manteiga no focinho do gato. Mas aí não comeu sozinho, não. Eu não posso dizer quem foi, porque não tenho provas. Mas sozinho, eu sei que ele não comeu esse dinheiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para Bispo da Cultura. Bom dia, meu amigo Mário, Joey, Frederico, produção, telespectadores, internautas e ouvintes.
Grande Bispo.
Meu rei, por favor, aí manda um alô aí para a família do senhor Carlos e Dona Nenê, da Rua 5 do Canal, na Gleba A. Um abraço aí, seu Carlos! Dona Nenê, aquele abraço, viu, Dona Nenê? Dona Nenê, com um nome desse aí, eu tenho certeza que tá fazendo um café gostoso, né? Um mingau,
um feijão.
É, então já sabe, viu, gente? É, se ele diz que é um... O que é de tapioca, assim, que você quer? Um bolo, é? Você vai ter uma bolachada na cara. O bicho vai falar de comida, ele fica esperto logo ali. Aproveitar aqui e mandar um abraço também pra Valentina Saraiva. Bom dia, Mari e equipe. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Aproveitar também mandar aqui para Carlos Batista, não tá abusando aqui, que só zoa, falando um bocado de coisa, falou da minha camisa, falou da sua camisa. É, ô, meu Deus do céu, deixa a vida de Kelé, rapaz. Deixa a vida de Kelé. Meu amigo Sérgio Santos também aqui, um abraço, ele fala aqui também na questão da Argentina, né? Porque, de fato, a Argentina não tem negros na seleção, que é a seleção mais racista, né, da Copa do Mundo.
A Copa tá mostrando isso mesmo.
Mas tem, na verdade, uma questão histórica, né? Que envolve aí a questão da Argentina, meu caro amigo Joey, né? A questão dos africanos, a entrada, né? De africanos que foram escravizados na colônia argentina foi bem menor do que no Brasil, em outras localidades, né? Em outras colônias. Então, assim, com isso, a população rapidamente se dissipou em virtude da guerra. A gente teve lá a guerra de independência, teve a guerra do Paraguai, teve também a questão das doenças que assolou mais os bairros periféricos, como a febre amarela lá em 1871, que assolou, por exemplo, as áreas mais pobres, né, mais humildes da Argentina, inclusive a área ali de Buenos Aires. E com isso, quem mais sobra? Quem mais sobra é o negro, o pobre, o preto, a periferia. E com isso, a febre amarela também ajudou. Há uma história também narrada, contada, de que alguns líderes políticos na época negavam-se alimento aos negros, né? As crianças, né? Limitava a comida para as crianças e com isso muitas ficavam mal nutridas e a morte era certo e tal. Então tem uma particularidade realmente de não ter tantos negros na Argentina assim. É mito, de fato, tem negros, sim, tem afrodescendentes na Argentina, mas não tanto como em outras regiões como a nossa aqui do Brasil.
E a situação é tão grave, Mário, que não é nem só a questão do negro, mas também do indígena.
Isso.
Eu vi um vídeo, tem uns 3 ou 4 dias, de uma entrevista realizada numa TV argentina, em que uma mulher com características indígenas, ela aparece e fala assim, não, eu ouvi falar, e eles falam assim, você é imigrante ou veio de outro lugar? Falou, não, eu sou mais nativa do que vocês. Ou vocês estão esquecendo a própria história? Porque esse país, primeiro, foi constituído por povos indígenas.
Isso.
E assim, eles ficaram meio assim, impactados, alguns um pouco até jovens, mas é meio absurdo ignorar a própria história, né? E é uma situação que incomoda. A gente não pode normalizar o que vem acontecendo na Copa do Mundo, porque a história condenar as ações já é um problema, mas você fazer com que o presente seja parecido ou igual, o que...
Mantém, né? O mesmo ritmo, né?
Isso é absurdo.
Porque quando você pega o recorte, você pega as seleções como já, a japonesa, Japão, você tem um negro...
Um goleiro negro.
Isso mesmo que tenha a mistura lá, tenha alguma ligação com o país, você permite que ele vá participar da sua seleção. Você vai na torcida, você vai encontrar alguns negros. Você vai na Espanha, você encontra. A final da Copa do Mundo 2022 foi o maior exemplo disso. Você olhava para a seleção francesa, tinha 5, 6, 7, 8 negros. Você olhava para a Argentina, parecia que a Argentina era a seleção europeia. Então, assim, você vai para a torcida argentina, você não vê também. E ninguém está dizendo que é obrigado, não, gente. Cada um tem sua, seu povo. Mas a história não condiz com a realidade. Por que um país da América do Sul, que também teve seu período de escravidão, que tem uma região que se mistura, uma com a outra, e que só lá, nesse pedacinho do globo, na América, os negros não têm, como é que chama, visibilidade, vamos dizer assim, porque não está na seleção, não está no parlamento, não está nos poderes. Então, assim, por que não? Porque tem negros, mas não tem com visibilidade, com notoriedade, com presença. E isso que está faltando, porque assim, se todos podem viver em harmonia, se todos são iguais, por que em um recorte de um país realmente não tem esse segmento? Aí você vem para o Brasil, aí aqui no Brasil, se você pegar, a Argentina for jogar no Brasil e proibir a entrada de argentino, você vai ver uma torcida majoritariamente negra. Aqui, os negros Tairone, por exemplo, é torcedor da Argentina. É um negão, retardo. Hein? É torcedor da Argentina.
E os caras
aqui só... Bigu, na Glebaé, nosso colega aqui, Bigu, torcedor da Argentina. Barreto, torcedor da Argentina. Então, se eu tô pegando só os negros, de fato, que você colocar lá na arquibancada, você vai ver, quando passar a Rede Globo lá filmando, a Casa TV, vai dizer, poxa, aí apareceu os negros agora da Argentina. É isso que nós estamos falando aqui, gente. Não é que não exista, mas tem mais negros torcendo pra Argentina aqui do que no próprio país. Por quê? Hein? A pergunta é essa, por quê?
E você percebe todas as vezes que há qualquer partida, por exemplo, entre o time brasileiro e contra um time argentino, sempre ele se refere ao brasileiro quando ele perde uma partida ou qualquer coisa. Ele não briga no futebol, seu time é pequeno, seu time é grande, seu time é menor.
Você é ruim,
né? É uma carniça, como a gente fala aqui popularmente na Bahia, né? É, macaquito. É fazendo gestos
agora com o Cabo, foi a última
na arquibancada,
com Cabo Verde, não foi?
Exato.
Cabo Verde, o torcedor argentino, o rapaz tá lá torcendo e tal, e na hora que eles viram que ganharam a partida, que tava ali já vencendo, eles começaram a imitar macaco próximo do rapaz.
E essa coisa do que escala consente, né? Porque você vê o tamanho de Messi como um jogador de futebol que não se pronuncia, né, sobre o assunto. Isso é muito ruim. Eu acho que é muito doloroso a gente chegar a esse momento, ainda estar discutindo coisas raciais, questões raciais. Porque você, não só questões raciais, mas você sai da Bahia, vai para o Sul, você sofre preconceito.
Isso.
Aí quem é do Sul do Brasil, vai para a Argentina, sofre preconceito. Aí quem é argentino, vai para a Europa, sofre preconceito, porque é sul-americano. É uma cadeia de que, assim, o oprimido gosta de ser opressor, né? Isso. Então vai sendo nessa linha, infelizmente, ainda temos que discutir.
Descontar, né?
Temos que discutir essas coisas.
Vamos dar uma paradinha porque a gente tomar um cafezinho que o povo tá aí comendo, eu não tô comendo nada. A gente tem que realmente reforçar aqui, né? A barriguinha, não é isso, gente? E voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra.
conhece as Óticas Paulino.
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste. De 28 a 30 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 71992006013.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8:17, 8:17 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso Contato Direto. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Josué Pereira, maior sindicalista da história deste município. É, um abraço aí a Josué, o presidente do Sindi Borracha. Josué e toda a diretoria, viu? É, aproveitar porque eu falo muito de Josué, Josué, o pessoal fica com ciúme. Mandar um abraço aí para meu amigo Jota. É, dá um abraço aí pra toda a equipe aí, toda a diretoria, porque sozinho, né, Josué? Eu digo sempre, sozinho não vai pra lugar nenhum. E a diretoria realmente tem lhe apoiado muito aí. Eu tive num evento aí de posse da nova diretoria, e ouvir as falas, o comprometimento, a história do sindicato, de cada um de vocês. Eu fiquei ali realmente muito feliz por conhecer a essência de cada um dos diretores do Cid Borracha, beleza? E o resultado é uma das maiores PLRs do município, né? Dentro também da regra aqui da fábrica da área de borracha, os benefícios que ganha aí um trabalhador que é tanto da Continental quanto da Bridgestone. Um abraço! 8 e 18. Vamos falar agora, Joey, com nosso amigo coordenador da Defesa Civil, o Almir Garcia. Alô, Almir, bom dia.
Bom dia, Mário.
Tudo bem, meu irmão?
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Camaçari.
Almir, nós estamos aqui com... São vários assuntos. Primeiro, eu quero lhe agradecer por estar sempre antenado aqui ao nosso programa, sempre solícito. Isso é muito importante para que a gente possa avançar com a cidade de Camaçari cada vez melhor. Primeiro, é a questão dessa frente fria, né? O que é que ela implica aqui para Camaçari, para a região metropolitana? O que, é que você pode falar sobre isso?
Mário, hoje à noite começa a chegar essa frente fria, tá? Não vai ser uma frente fria longa. Ela chega hoje na terça, na quinta em diante já estende. Então, assim, a gente já está com a equipe de plantão, a gente já fez a limpeza dos canais, a limpeza dos rios, estamos mais tranquilos, estamos também com nossa... O plantão hoje está dobrado justamente por conta da frente fria. Então, qualquer acontecimento, liga imediato, liga para a Defesa Civil, que a gente vai estar de plantão justamente com todo o corpo efetivo para atender o mais rápido possível e dar resposta.
Vamos lá. A maior preocupação nossa aqui, Almir, na chegada dessa frente fria, são os ventos, né? Segundo aí alguns especialistas, os ventos serão ventos fortes. E que pode realmente trazer alguns transtornos aí para as cidades a qual essa frente fria vai atingir. E aqui na questão da orla, nosso litoral, como é que fica?
A frente fria ela entra pelo extremo sul e ela vem subindo. Então, Salvador e Recôncavo, geralmente a gente tem um nível maior realmente de vento. A média de 10, a gente vai ter um vento mais ou menos de 30 a 40. Então, assim, é manter a atenção redobrada e evitar estar em pontos embaixo de árvores, em pontos perto de morros, em costas, justamente assim, não vem só a chuva, né? Vem a chuva, vem o vento, então vai agravando, mas nada também que saia da outra realidade. A gente vai estar de plantão principalmente para poder dar resposta imediata.
Vamos lá, em relação aos banhistas, né, surfistas, que gostam realmente de estar ali na praia, qual é a orientação que a Defesa Civil passa, meu caro amigo Almir?
Mário, os surfistas, eles são preparados, né? Eles fazem aquilo ali, é um esporte que eles estão preparados para aquilo ali. Agora, eu peço a todos, tanto a população de Camaçari quanto aos turistas, que evite nesse momento as praias, porque a gente está com ondas grandes. Não sei se você viu no fim de semana, toda a costa teve ondas gigantescas, Salvador, a costa de Camaçari. Então, até passar esse período dessa maré, eu peço que evitem. Os surfistas, eles estão preparados, é o esporte deles, é onde eles vão se divertir nas ondas grandes. E a gente tem que manter a atenção redobrada agora para os banhistas, para os turistas, né? Até o próprio pessoal, os nativos, vão manter a atenção redobrada e evitar o mar, pelo menos até a maré passar, essa maré que está numa extensão muito maior.
Tá ok, beleza. São exatamente 8 horas e 21 minutos. Mas uma outra situação, amigo. Você passa o número agora aí da Defesa Civil para a população, que aconteceu alguma coisa, você de imediato, qual a informação, o número exato para que a gente possa estar entrando em contato com vocês?
Vamos lá, Mário. A gente tem um 199, só que o 199, pela Clara, ele tem uma instabilidade. Então, a gente tem o 3622-7755, o 3622-7799 e as redes sociais também, né? Que é o Instagram, que é o canal oficial, que a gente atende e responde imediato.
Então, pode estar realmente ligando 3622-7755, 3622-7799, não é isso?
Exatamente.
Agora, Almir, isso, nós estamos aqui também com a reclamação de alguns ouvintes a respeito de árvores que estão aí entrelaçadas à fiação elétrica. Qual é a posição da Defesa Civil? Qual é a competência que vocês podem estar realizando ou junto com a Coelba, não sei se com a CESP, a remoção dessa árvore, a poda dela, o que é que pode se fazer?
Na realidade, Mário, quando a árvore ela já tem o contato com a rede, aí quem faz é a Coelba. O que é que a gente faz? Quando a gente recebe o chamado, A gente entra em contato com a SESP, que já temos o engenheiro Elias, que tem um contato direto com a COB, e a gente vai avançando nisso, nas podas, para que a gente possa reduzir bastante, né? Tinha muito tempo sem manutenção e a gente tem feito um trabalho intensivo nisso. Mas, nesse caso, só quem pode mexer é a COELBA.
Tá, ok. Então, diante da informação que vocês têm agora, como, por exemplo, a gente recebeu uma reclamação aqui, uma denúncia de moradores ali do bairro dos 46, onde tem, inclusive, se deviam poder colocar aí, deviam tirar minha cara bonita realmente da tela e colocar da árvore, fique à vontade. Essa árvore está, de fato, já entrelaçada, tocando a fiação elétrica, e que a população tem medo dela tombe ali na fiação, possa causar um risco elétrico, ou até mesmo ela cair ali por cima das casas, uma tragédia aos moradores, Almi.
A população também, Mário, pode entrar direto no canal da COELBA, no telefone, todo poste tem a numeração, entre em contato com o número da COELBA, solicita que a COELBA também atende, mas assim, pode entrar em contato com a Defesa Civil, na Central de Atendimento, registrar, que daí em diante vai ser, a gente vai automaticamente junto com a SESP e buscar com a COELBA para que seja executado imediato. É o que a gente tem feito esse tempo inteiro, entendeu?
Então vamos lá, mais uma vez, só lembrando, né, Almir, que você me informou aqui, que fez a limpeza dos córregos, dos canais, que diante dessa frente fria, a população pode ficar tranquila, que se acontecer algo, vai estar também de pronto atendimento aí, não é isso?
Com certeza, a central de atendimento está funcionando, nós estamos hoje, Mário, com mais ou menos 6 máquinas em ainda alguns pontos, mas já fizemos os pontos mais críticos, tanto na Orla em Abrantes, como aqui também na sede. Ainda tem alguns para ser feito, mas os principais já estão sendo executados, tá? A população pode ficar mais tranquila quanto a isso, e qualquer coisa, ligue imediato para a Defesa Civil.
Tá, ok. Então vamos lá, um abraço, Almir, boa sorte, e boa sorte também para o povo de Camaçari, da região metropolitana, Salvador e todo o nosso estado da Bahia e Brasil, né? Um abraço, obrigado por sempre estar.
Obrigado, Mário.
Sempre solícito aqui a nossa equipe aqui. Obrigado. Valeu. Abraço, tá aí nosso querido amigo Almir Garcia, ele é coordenador da Defesa Civil aqui de Camaçari. Camaçari agora tem coordenador, né, gente? Defesa Civil que conversa, sabe dialogar, conversar e atuar, né? Esse realmente é experiente, aprendeu rápido e hoje a gente tem uma segurança maior, até na fala do próprio coordenador, né? Tem uma segurança, né? Aquele coordenador Indiana. A gente tinha um coordenador, coordenador Indiana Jones. Só pegava a cobra. Você lembrou? Era final de semana, era a cumbuca e a cobra. Apagava fogo com caneco. Né?
E eu ia falar e equipamento também, né? Que antigamente era só um alicate e uma enxada.
Não, e outra coisa, você pega. Porque a gente gosta de falar, porque realmente. Quem está fora de Camaçari não acredita, não imagina que isso poderia acontecer. E muita gente não acredita, mas a gente viu aqui a Defesa Civil com corda emendada. Gente, imagine um órgão tão importante do município, que é de procedimento, o primeiro órgão a chegar, para fazer ali toda a proteção da população e acionar as outras equipes, seja ela preparada do bombeiro, seja quem for. Hein? Aí você tem uma corda emendada, a escada quebrada, um furgão velho, meu amigo, antigo, que quebrava mais, se você se encosta, pegava o tétano, hein? E aí, no finalzinho da gestão, aquela cena, né, Elinaldo, que o senhor deixou propagar, que é uma vergonha pro prefeito, viu? Também, viu? Pegar, deixar o cara apagar o fogo com um caneco. O cara chegava lá, pegava um caneco, jogava, hein? Uma vergonha pro prefeito da cidade.
Quando você pega a início de 2025, na troca da gestão da pasta da Defesa Civil, aí fizeram um levantamento sobre todos os equipamentos que a Defesa Civil tinha, né? E se descobriu que não tinha nada. Isso foi muito impactante.
Mas aí, Joey, como a gente falava, a frente fria está chegando, de fato, né? Preocupante.
Importante, se alerta para a população.
Alerta a população, entendimento, né? A população está ligando aí para 190, como ele falou, tem estabilidade na Claro, mas tem o 3622-7755, 3622-7799, você pode estar ligando aí, acionando a Defesa Civil, os órgãos de proteção, porque, de fato, é uma frente fria que vai trazer alguns ventos, né, fortíssimos, como disse bem aí o coordenador, a média é 10 km por hora, vai estar 30, né, então preocupa mesmo, inclusive a questão que a gente falou na árvore, justamente isso também, né, que se não atingir aqui fortemente a sede, pode atingir a orla. Ou seja, preocupa porque são todos nós cidadãos baianos, brasileiros, do mundo e todo, a gente tem que estar sempre preocupado com isso mesmo.
Verdade, por mais que haja ações de prevenção, a gente sabe que pode ocorrer alguma coisa que surpreende, às vezes, porque os efeitos e as ações climáticas, elas trazem essas coisas que, às vezes, não estão dentro ali da expectativa, né? Mas ressaltar também a importância dessa manutenção, por exemplo, nos córregos, essa questão das obras de macrodrenagem em Camaçari, também, que foram, retornaram, né, através do PAC, para poder contemplar a bacia do rio Camaçari. E essas intervenções são muito importantes para que no futuro a gente tenha menos impacto ainda quando tiver essas situações aí envolvendo chuvas, ventos fortes e afins.
É, rapaz, é importante, né? O básico é o que a gente cobra das nossas autoridades, né? O básico tem que ser feito. E a gente viu aí a preocupação do prefeito Luiz Carlos Caetano, inclusive semana passada ele esteve aqui no programa, ele falou sobre isso, né? A preocupação e autorizou aí de forma imediata a limpeza dos córregos, né? Os bueiros, os canais, né? Essa obra mesmo de macro drenagem está sendo realizada, é algo que vai realmente nos garantir uma segurança para o futuro. É uma obra que era para ter sido concluída. Você vê o que é interromper um projeto político, claro que deveria ser projeto de Estado, mas interromper um projeto político que é atrelado a um projeto de Estado, porque tanto a Ademar era para dar continuidade quanto a Linaldo, né? Era para ter realizado e finalizado a obra.
Para concluir.
Mas ficou empurrando, porque foi de Caetano, que o nome de Caetano ia estar. Aí precisou Caetano voltar agora, né? Já está fazendo aí o trabalho, vai fazer uma outra etapa gigantesca e, digo mais, melhor até do que a que foi feita na época ali do finalzinho do governo dele com o Ademar. Que essa agora vai realmente fazer ali, no modo leigo, Mário Augusto, né? Para a população entender. Vai fazer um piso no leito do rio, um piso, não é isso? Do lado vai fazer uma contenção. Isso. Né? Nas laterais, pistas de culpa de ciclista com, e avenida com iluminação. Então, assim, aquela questão do tá sempre ter que tirar
a vegetação, né?
A vegetação, sempre ter que tirar a areia ali do leito do rio, porque ela vem, vai chegando, vai se acumulando, ou seja, vai facilitar o escoamento da água, principalmente em momentos de muita chuva, meu caro amigo Joey.
Verdade, e a drenagem, ela parece que é um calcanhar de Aquiles, foi um calcanhar de Aquiles da gestão do ex-prefeito Antônio Linaldo, né? Porque a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com a UPA, que é pediátrica, ali que fica nos POCs, o que aconteceu, fizeram uma obra que acabou alagando a unidade inteira. A gente viu a situação que aconteceu com o centro de Camaçari, porque essa obra, quando é debaixo da terra, quando era coberta, diz que a maioria das gestões ela não quer fazer porque a população não vê. Eu sempre falava com alguns colegas assim, Camaçari é a única cidade onde os bueiros, o mais popularmente falado, as bocas de lobos não entopem, porque os caras fazem a obra e não fazem, então não tem como acontecer isso.
Mas a população, eu não sei se você tiver a oportunidade de conversar com o François Semani, ele foi um político aqui na cidade de Camaçari, se retou porque a população até hoje não elegeu, de fato, assim, de voto direto, um filho, né, da cidade, que é Linaldo, é nascido em Mata de São João, né? Chegou aqui já garoto, já é um moleque, vamos dizer assim. E não é filho mesmo aqui da cidade, assim, aquele nascido e criado aqui. E aí a população, o François, ele se zangou à época, né? Porque um filho da cidade, só votava, a população só vota ali de fora. E aí ele abandonou a política, mas ele sempre fala com alguns colegas, né, da importância daquela obra ali nos 46, quando foi feita a Praça dos 46.
Eu lembro isso aí.
Ali foi feito um trabalho realmente de esgotamento sanitário, de água pluvial, tudo mais. Pluvial, todo um sistema de esgotamento, de escoamento, melhor dizendo, e que favoreceu todo ali os 46. Aquela
eu perdia ali muito chinelo ali, que a lama grudava, saía.
Ali onde, ali onde é a farmácia, uma farmácia grandona ali, né?
Sim, você falou na parte. No começo, né?
Isso, lá no começo, ali, você saindo da eixa urbana ali. Ali era a casa da família de François, da mãe dele, toda a família ali. E aquilo ali tinha um murizinho baixinho e a casa era um pouco baixa, né? Então ele tinha eram dois prejuízos. Primeiro que alagava toda a rua e a casa dele.
É, né? Muito arenoso, muita lama.
Ali tinha ali seu Fausto, também o pai aí do nosso querido amigo Silvio. Né? Silvio Martins, toda a família ali também sabe do que eu estou falando, Manuel, né? Todo mundo ali sabe do que eu estou falando, porque aquilo ali alagava e muita água adentrava, ia passar, porque no fundo ela tem um córrego ali naquela ali. Ele passa, ele sai dali do Jardim Brasília, ciclovia, passa por todo o fundo ali daquelas casas, é, sai e vai, vem também ao contrário, se você quiser também, vem pela frente do, pelo lado do Mugibá também, se você quiser, ela vem, passa pelo fundo daquelas casas. Então, aquele córrego ali enchia, ele vinha para frente, a água que descia, né, da parte do Morro dos 46, e ali se concentrava. E com isso não tinha uma vazão. É, e ali foi feita uma obra muito importante na construção da Praça dos 46, e que o legado está ali até hoje. Mas muita gente lembra. Eu acho que essa máxima que o político tem é uma máxima um pouco equivocada, né? Porque é, quem fez tem um nome na história até hoje, como lá no canal da Manuela, na Gleba A. A população sabe quem foi que fez, reconhece quem fez, e isso lhe dá uma vantagem muito além dos seus adversários, que ficam com essa brincadeira de não fazer. Por exemplo, ele não tem muito problema ali na Jorge Amado também. Lembra? Fez a obra, entregou a obra, fez tudo, inaugurou. E com a primeira chuva que teve, meu amigo, teve
drenagem, passagem de canoa. Drenagem, esgotamento nos caras.
Não teve não, drenagem, não teve nada.
Não
teve,
gosto de fazer, não sei.
Teve que passar de canoa. Um outro problema que Caetano tem, porque é o prefeito atual, e precisa resolver,
viu,
Caetano?
Avenida Sul ali também.
Avenida Sul. Isso. Avenida Sul ainda é um calcanhar de Aquiles para a gestão pública municipal. Eu não estou falando de projeto político, não. Estou falando de projeto de Estado, município de Camaçari tem que fazer. Porque Caetano vai passar... Caetano já deu uma contribuição a Camaçari, está dando a contribuição, mas como qualquer cidadão, tem seu tempo. Vai passar. Eu acho que tem que a gente começar a cobrar o Estado. Qual é o Estado? O município de Camaçari precisa
realizar
esta obra. Exatamente. Realizar esta obra, porque chove ali na Avenida Sul, ninguém aguenta. É aquela outra chuva que deu, que foi uma chuva forte, caiu...
Eu mesmo estava de carro, tive que voltar, porque não tinha como uma passar o carro baixo.
Porque caiu uma quantidade significativa de água ali. Eu estava vindo de Arembepe neste dia.
60 milímetros.
Foi muita água em uma hora, meu irmão. O Toró, o Cacau caiu literalmente. Não tem município que aguentasse aquilo ali, como ocorreu aqui em Camaçari. Mas
você tem que se prevenir.
Mas você vê que os impactos foram bem pequeno. É, bairros como Jardim Brasília não sofreu. E a única situação que teve, que eu percebi, que eu vi, que eu passei por lá num dia, foi ali na Avenida Sul. O carro realmente ficou ali imerso à água, é uma quantidade muito, muito grande de água, e que certamente atingiu casas e prejuízo a moradores.
E você falava sobre a situação, por exemplo, da Jorge Amado. A Jorge Amado, ela tem um planejamento tão ruim, que você tinha essa questão do alagamento, principalmente ali na região do Açaí, né? Você tinha uma concentração de água muito concentrada ali, mas você, todas as vezes que caía qualquer chuvinha, o conjunto de sinaleiras, todos paravam de funcionar. E eu ficava chateado com isso, porque aquele conjunto de sinaleira custa muito, né?
Muito.
Era muito caro.
Foi o mesmo modelo que de Salvador, né? O Leonardo copiou muito a gestão de Neto e muitas coisas que realizava em Salvador. É, não é a mesma coisa para Camaçari. Aqueles conjuntos já estavam obsoletos em Salvador, botaram aqui, né? Ele achava que era inteligente só porque contava ali e apagava as luzinhas, né, vermelhas. E aí o cara, como se estivesse na Fórmula 1, arrancava o carro.
Você foi Irecê, tem. É, há muito tempo.
Muito tempo, infelizmente. É. O nosso era antigão mesmo, antigo, né? É. Trocou por um antigo, mas ele ainda fez alguma coisa boa, né? Vamos dizer assim. Porque o que estava era pior, né? Mas o problema todo foi o valor que pagou nesses conjuntos semafóricos inteligentes, como disse bem ele, conjunto semafórico inteligente. Ele, na verdade, é quase um papagaio de pirata. O povo fala e ele repete, né? Acho que o técnico fala, ó, prefeito, isso aqui, ele vai e repete. Porque a gente ouviu muito isso. Não é um prefeito que demanda, ou seja, delega ações. Você falava aqui, não sei se foi você, se foi Sidney, que na visita da equipe aqui lá na estrutura do Camaforró, porque muita gente não sabe, mas a equipe de transmissão vai antes, né? O pessoal de apoio, de logística, do que vai fazer, né? Dos sites, todo mundo vai antes. João mesmo diz que antes de montar o palco, o João já tá lá, querendo saber onde é que vai ter a sala dele.
João faz o mapeamento do espaço antes, né?
Isso, já quer tomar até o mapa do o layout da mão de Aline. E aí, na verdade, diz que Caetano esteve lá, não sei se foi você que me falou, não sei quem foi. Caetano esteve lá e disse, olha, isso aqui muda, isso aqui muda, isso aqui muda, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E que deu um Camaforró de sucesso. Maior Camaforró da história de Camaçari. E não é só, gente, por banda, não. O Camaforró, ele é bom quando o povo se sente bem acolhido.
Exatamente.
Se sente bem acolhido quando a decoração, ela é uma decoração bacana, justa, né? Sem muito gasto, mas com qualidade. É isso que a gente defende.
E aí, Mário, eu não vou dizer assim que o Camaforró é uma coisa simples, porque você acaba competindo com outras cidades e tal. Ele precisa ser pensado. Mas a gente viu mudar até de data. É um nível de incompetência que em coisas que...
Fez o Santo Antônio...
Você não pode fazer um, dois, três, quatro, a gente tá falando de 8 anos. E chegar que foi no 6º ano...
Sétimo,
e você mudar a data porque dizia que não conseguia competir com cidades menores. Né? Então a gente viu uma mudança sobre isso. Eu acho que Camaçari precisa mudar muito ainda. A gente não pode estar comemorando, falando sobre faixa de viaduto, porque isso é uma coisa muito básica. É mobilidade, vai melhorar de certa forma, de desafogar, sim, mas isso não é obra para uma cidade com orçamento que tem, do porte que Camaçari tem. Né? A gente pode comemorar, assim, Camaçari é para comemorar equipamentos, como acontece aí, a maior policlínica do Brasil, isso é impactante. O Hospital Geral, isso é impactante.
Maternidade,
isso é importante. Vai fazer Hospital Municipal, isso é importante, é grandioso. Né? Mas não podemos estar comemorando ou achando, normalizando. Marco político, pavimentação, faixa de viaduto. Não dá para continuar dessa maneira. Né? A gente precisa pensar a cidade um pouco mais. Né? Acho que a gestão passou aquele período de organização, porque a cidade, além de um abandono nas ruas, como a gente viu, com uma desorganização total, que ia do comércio aos bairros. Né? Então você pega uma casa desarrumada, você tem que fazer primeiro. Fazer o quê? Passar uma vassoura primeiro.
No mínimo.
Né? No mínimo, para depois você colocar os móveis. Então, acho que os primeiros meses, o primeiro ano foi isso. Acho que agora já começa a trabalhar nessa questão de obras mais estruturantes. Né? A gente fala sobre a UPA, por exemplo, na região de
Abrantes.
De Abrantes e também em Monte Gordo. Né? A gente viu, por exemplo, o serviço ser levado para a Orla, que são serviços comuns, mas são serviços básicos. Como eu falei, a questão de organizar a casa. Você levar um saque, você levar uma teia. Mas Camaçari precisa de obras que sejam do tamanho do município, como já teve Cidade do Saber, né, e tantas outras. Mas precisa a puxar a atenção para...
É como o Tairão diz, né? Sempre temos que aumentar o sarrafo, né?
Com certeza. Subir
o sarrafo, cobrar muito bem, cobrar de forma clara a prefeitura de Camaçari, nesse caso, o prefeito Luiz Carlos Caetano. Cobrar de forma justa, não no individualismo, mas sim no coletivo.
Exatamente.
Que é importante, beleza? Vamos dar uma paradinha, Sidney. Voltamos já. O Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre vejo no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
No dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, AP Vida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenier Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram. Arroba Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 43 minutos, 8h43. E olha, meu amigo, minha amiga, tem ouvinte pra falar com a gente aí, Cid. Então vamos lá, rapidinho aí, porque daqui a pouquinho eu vou falar do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público da Bahia, que deflagrou uma operação ontem, meu amigo. E o bicho tá pegando lá em Salvador, viu? Vamos lá, alô, bom dia.
Bom dia.
Opa, minha amiga Graça.
Bom dia, meus amores. Mário.
Oi.
Eu hoje dormi mal, sabe? Acordei de noite com um barulho na rua. Você sabe como é que tá as coisas, né? Dizem que estão roubando muito feed de internet, de televisão. Outro dia fiquei 16 dias sem televisão aqui. Roubaram o fio, tudo do isso. Tá horrível, né? Então, o teu programa hoje, eu tô gostando, sabia? Tá com assuntos, objetivo.
Sempre.
Bastante preocupante. Não, tem vezes que você fica aí idolatrando aí umas pessoas que eu já te falei que tem que parar, né?
Deus é mais idolatrar. Né? Deus é mais.
Mas é promovendo, né? O que não presta não se promove nem se fala, né? E você tocou no assunto hoje aí, né? Eu tenho uma reclamação para fazer, mas não vou fazer não. Vou trabalhar em cima do que vocês estão falando aí. Sobre essa frente fria, né, que tá vindo. Porque é como se diz, o Brasil não tem nenhuma cidade preparada para isso, não. Todas são despreparadas, entendeu? Então, Camaçari, principalmente, vocês falaram aí sobre as poldas das árvores, né? Realmente, quem faz isso em Camaçari não sabe o que é isso. Eu visitei, né, que eu conheço muito, conheço o país quase todo. Cheguei numa cidade uma vez, Mário, que eu não olhava para as pessoas, eu só olhava para a estrutura da cidade. Cada uma árvore dizia uma coisa, você entendeu? Um era uma flor, outro era um bicho, mas você sabe um serviço tão perfeito, tão lindo, que a gente se emociona, né? E eu sempre sou assim, quando eu vou na rua, passando aqui na Jardim Brasília, só você vendo as pessoas falar, dona Graça, a senhora não está mais ligando, fazendo a reclamação do rio, o rio está todo com as bordas cheias de pé de mamona, a gente está com medo, as pessoas estão jogando lixo, né? E eu sou igual a beija-flor. Você sabe a história da beija-flor?
Conheço.
Sabe?
Sim.
Tem certeza que sabe?
Sei, a parte de cada um, né? Uma gotinha da beija-flor.
Pois é.
Diante tava do tucano, tendo uma que
grande...
tinha um bicão, né?
Isso. Tava tendo um grande incêndio na floresta.
Isso.
E todos os pássaros estavam correndo, né? E a beija-flor sozinha, ela ia lá no rio, né? Pegava uma gota de água e jogava, e os pássaros dando risada. E perguntou por que ela estava fazendo aquilo, ela disse, estou fazendo a minha parte. Só que hoje, Mário, as pessoas não estão se preocupando com isso, não. Hoje você vê gente que está vivo, né? Mas, tem gente que está morta, né? Com jeito de quem está vivo, mas não está reagindo, não sabe das suas dimensões. São pessoas que não estão contribuindo, não contribuem com o governo, não contribuem com si mesmo, entendeu? São pessoas doentes espiritualmente, pessoalmente, emocionalmente. Você entendeu? Não contribui, só que o que é o pior que elas querem ver. Então é isso. E eu estou muito preocupada, que você já veio na minha casa, né? Eu e meu marido já somos pessoas de idade, né? E eu estou sem condições. E aqui na minha casa eu tenho bastante árvores, né? Eu tenho um pé de manga, eu tenho um pé de cajá, pé de com o nome Jaca, Jambo, que estão muito grandes. E eu tenho medo de uma ventania assim, porque uma vez já caiu, entendeu? Telhado de casa de mais de 50 anos, não estão preparados para uma ventania dessa. Então é muito preocupante. Aí eu vou até mandar aí um alô aí para o prefeito, que dessas alturas deve estar muito preocupado, viu, Caetano? Eu gostaria, não sei como é que eu faço, a Defesa Civil, não sei se ela faz alguma coisa nas
faz, casas,
só no centro faz. Então eu queria ver se mandasse aqui na minha casa, para ver se tinha condições de podar um pouco essas árvores aqui, porque elas são antigas, são velhas, não sabe? Aqui, o quintal é bem grande e tem, são velhas. E eu tenho medo, entende? Fico com muito medo.
Beleza, vamos estar aí pedindo aí, o Almir está nos ouvindo, acompanhando a gente. Viu, Graça, muito obrigado por sua participação aqui no programa. E eu fiquei feliz que ia dar pra fazer uma salada de fruta, né? Ela disse aí das árvores que ela tem. É, então obrigado aí. Agora, Graça, quando a gente fala aqui, e você usou a palavra, na verdade você equivocou aí em idolatrar, porque a gente não idolatra aqui ninguém, mas a gente, como você acha que a gente tá dando, na verdade, visibilidade, né? Audiência, notoriedade, mas informação e fatos, ele tem que ser discutido todos os dias. Quando a gente pega essas pessoas, quando, por exemplo, que está lá tentando vender o Brasil a governos estrangeiros, a gente, é nossa importância, faz parte da nossa vida, a gente tem que discutir.
É verdadeiro isso, patriotismo.
É verdadeiro patriotismo, nós temos que estar discutindo isso, porque isso interfere diretamente a todos nós. Né? Esse grupo que pediu aí de forma... porque querendo vender para a população que você... classificar um grupo criminoso em grupo terrorista vai mudar alguma coisa no combate? Não, gente, é só um argumento que o americano quer para estar dentro do Brasil, porque o Brasil tem uma cooperação com os Estados Unidos, por exemplo, do FBI com a Polícia Federal, e sempre teve. Mas quando passa do FBI, tira do FBI e passa para a CIA, já é uma agência suspeita. Né, que faz espionagem, né, sabotagem, é uma polícia de governo, não é de Estado. E aí faz medo. E aí tem que estar discutindo isso. Aí tem que falar do Flávio, infelizmente, tem que falar do Bolsonaro, tem que falar dessa equipe. Infelizmente, não é que a gente queira estar aqui dando visibilidade a ninguém. É porque é fato. É fato. E se a gente não se preocupar com isso, tenho certeza que na hora que chegar o biscoitinho na nossa casa, ele vai chegar meio empenado até não chegar, porque... do jeito que estão querendo fazer, meu amigo, dominar o globo, porque tem um poderio bélico, meu amigo, faz medo. Mas vamos lá, Joy, a gente não tem muito tempo aqui, e vamos falar um pouquinho sobre essa situação lá de Salvador, viu? Porque o clima esquentou em Salvador, apesar da fria que chegou à capital baiana e aqui a região metropolitana, o interior, essa frente fria, ela foi reverso, porque o grupo de atuação... Ele que é especializado aí em combater o crime organizado do Ministério Público da Bahia, repito, deflagrou ontem, dia 3, uma operação para desarticular um suposto esquema de fraude de licitação. Isso mesmo. Essa fraude aí, meu amigo, de licitação que provocou o Ministério Público e desarticulou aí uma quadrilha. Repito, fraudes em licitação, superfaturamento de contratos e pagamento de vantagens indevidas, propina, isso da Prefeitura de Salvador. Entre os investigados, meu caro amigo Joey, está aí o empresário Lázaro de Carvalho Nunes, meu amigo, apontado como líder do núcleo empresarial investigado, e o secretário municipal Luciano Sandes e o vereador e pré-candidato a uma cadeira na Alba, o vereador Jorge Gordinho da Favela do PP, Joey.
Isso.
E aí, Joey?
Mário Augusto, eu digo a você que é uma situação...
Você puxou fundo, não foi?
Rapaz, é uma situação... A gente não está falando de uma... Corrupção é corrupção de qualquer maneira, né? Eu gosto de uma frase que diz que a corrupção não tem rosto. Porque muitos ficam defendendo... aí princípios, né, nas redes sociais, princípios na TV, mas por trás, né, por baixo dos panos, o comportamento é outro. Essa situação que foi realizada pelo Ministério Público da Bahia, ela não atinge só esse vereador, né, o George, o Gordinho da Favela, que é do PP, mas também tem o Luciano Sandes, que ele é um secretário de governo né, lá da, do município de Salvador. Ele é secretário de articulação comunitária e também da prefeitura nos bairros em Salvador. Então a gente tem aí um grupo, de acordo com o Ministério Público. Esse grupo, ele foi montado, né, para estar fazendo fraude em licitações. Não foi uma ação que se iniciou agora. O Ministério Público vem investigando há algum tempo. Né? De acordo com o levantamento do MP, são 10 anos, pelo menos, em que esse grupo, suposto grupo criminoso, está em atividade.
Só você ter ideia, Joey, rapidamente, segundo, de fato, aí a decisão da terceira vara das garantias, a organização criminosa, ela... teria atuado aí, como você bem disse, por cerca de 10 anos dentro da administração municipal, principalmente na Secretaria, como você bem disse, Municipal de Manutenção, a SEMAN, e na Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a DESAL. É, meu amigo, a decisão determinada aí pela juíza Marta Carneiro Terim de Souza defende o bloqueio de bens dos investigados até o limite de 38 milhões, valor estimado como prejuízo aos cofres públicos. A magistrada também determinou o afastamento cautelar de Luciano Sandes do cargo público, a suspensão do mandato do vereador Jorge Carlos Reis Pereira, que é o gordinho da favela, e questionada aí, a Prefeitura de Salvador confirmou o afastamento do então ex-secretário já, Luciano Sandes, né? Exatamente. Então assim, gente, mas cadê aquela força de Bruno Reis, né? Cadê? Só fez afastar, já resolveu? Não fala nada.
Mas porque... quem afastou não foi o município de Salvador, foi a justiça.
A justiça, é. Isso. Porque assim, são 5 anos e meio de Bruno Reis, né? E 4 anos e meio de Assemi Neto.
Exatamente.
Aí Assemi Neto não viu nada, o cara metendo a mão, viu Assemi? Ó. Metendo a mão, 4 anos e meio de sua gestão. E aí agora, seu amigo religionário, Bruno Reis, 5 anos... colocou um óculos de burro, ó, e não viram nada. Não viram nada. E com isso, 38 milhões, né, foram surrupiados nos cofres públicos de Salvador.
E para você ter ideia, Mário Augusto e caro ouvinte da Líder FM, você que nos assiste aqui pela TV Baiana, é que essa sangria nos cofres públicos era tão intensa que teve contrato, por exemplo, que os aditamentos autorizados por esse Luciano Sandes, que é o secretário, né, chegou a ser elevado em 15 milhões.
Ou seja, o contrato inicial era X.
Isso.
E passou de... X ao quadrado.
15 milhões de aditamentos, ou seja, valores acima do valor
do contrato inicial.
Do valor original. Chegando a 60%, né, de reajuste no contrato já
isso,
em andamento.
E isso não levantava suspeita do prefeito, né?
Como é que pode? É impossível.
O prefeito não vê nada.
Não é 38 reais, é 38 milhões.
É, não vê nada. O prefeito não via nada, não suspeitava, hein? Não procurava saber de onde essa empresa que está tendo esse aditivo, nada disso. Gente, eu não posso acusar ninguém aqui, não estou acusando nem Neto e nem Bruno Reis. Deixa bem claro, você é um infeliz da Costela Oca, não gosta de mim, tranquilo, mas seja justo consigo mesmo. Olha, não vê isso durante 10 anos? Não levantar suspeita do prefeito? Porque essas empresas... Eu tenho o nome das empresas aqui. Deixa eu pegar o nome das empresas.
E...
aqui, deixa eu pegar só o nome das empresas. Pra você ter ideia aqui, o nome das empresas aqui. Olha, e ninguém... porque se eu ver essa empresa, o nome dessa empresa de novo aqui, eu vou saber que foi envolvida nisso. Se você tá na prefeitura lá, toda vez a empresa, só vendo as empresas ganhando. E se buscar aqui pelo CNPJ, vai saber de quem é essas empresas. Isso a polícia e o Ministério Público vai dizer.
Como aconteceu no caso, na situação em Jequié.
Isso. Aqui, ó, as empresas... né? Deixa eu pegar aqui a empresa G3 Polares Serviços, MP2 Construções, LN Distribuidora, Pódio, já dizer de ladrão, mas não posso, né? Pódio Distribuidora e WLSP Logística. São as empresas, né, que ganhavam aí tudo.
E as práticas, Mário Augusto, é a mesma, são as mesmas, por exemplo, que aconteciam com as rachadinhas, né? Que ficou popularmente conhecido até com, ou então agora, pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. É, o lucro gerado pelo superfaturamento ele era redistribuído através de um núcleo operacional liderado por Marcelo Cerqueira, Antônio Mateus e Enzo Oliveira. De acordo com o Ministério Público, eles funcionavam como se fosse uma ponte financeira, realizando transferências bancárias e depósitos para servidores públicos. Então, assim, membros de comissão de licitação. Então, a gente percebe que é uma prática que ela é muito comum, tem sido na política brasileira, né? Existem vários casos que já foram apontados. Vimos recentemente em Camaçari, por exemplo, uma situação que envolveu, por exemplo, uma investigação que está em curso, onde Flávio Dino suspendeu repasse de emendas PIX para Camaçari por suspeita de irregularidades, por desvio de finalidades, por não saber para onde esse dinheiro foi, né? Onde Camaçari até foi penalizado o município entre 2021 e 2024, né? Por ter recebido emendas que não conseguiram ali fazer o mapeamento de onde rastreio, ela foi aplicado, rastrear, né? Então, o município foi prejudicado porque passou a ficar impedido de receber recursos. E, dentro dessa circunstância toda, que o peso maior ainda é a perda desses valores, porque eles nunca retornam, né, dos cofres públicos, está em investigação. Mas são práticas, pelo menos nesse âmbito de investigação, nas suspeitas muito semelhantes, né? Que os valores simplesmente eles são desviados supostamente dos cofres municipais, dos cofres dos municípios, e distribuídos em contas de servidores, e depois eles fazem ali a devolução, né, muito provavelmente para aqueles que estão envolvidos, os maiores, né, nesse processo aí de criminoso que está sendo investigado.
Rapaz, com a palavra o prefeito de Salvador, o senhor Bruno Reis, e o ex-prefeito e pré-candidato ao governo da Bahia, hein? O Assemi Neto. Imagine, Neto, né? Se não conseguiu ver o contrato da Prefeitura de Salvador, imagine o governo do Estado na mão. Porque eles são... Você vê que potencializa ainda mais, né? Em vez de você cuidar de 60, 70 bairros, você vai cuidar de 417 municípios, né? Em vez de ser ali uma quantidade de funcionários, vai para quase... Você tem 10, 15, 5, 7 mil funcionários, você vai para quase 40 mil. Só na Polícia Militar tem 30 mil, né? 30 mil. Você pega aí quase 100 mil funcionários. Imagine, hein? Secretários durante... Me deixe, viu, Neto?
E essa questão...
Não vê isso também, tem que responder, viu? Não, vamos dizer assim, até então não tem nada que prove. Não judicialmente, mas moralmente tem que responder, viu?
E uma coisa também, Marco, que a gente tem que voltar a falar, não tem jeito, porque é uma situação muito complexa, porque a gente está no âmbito de uma disputa eleitoral, os partidos já declararam apoio aos seus, informalmente, né? Mas ainda não foi oficializado ali através da, como é que chama? Das assembleias, não,
ali é o... Convenção.
Das convenções partidárias ainda não aconteceram, a gente ainda não tem número, não tem nada, mas os partidos eles já se posicionaram, né? Quem vai ficar na base, quem vai ficar como oposição. E a gente percebe que, por exemplo, o Ministério Público, ele disse que esse vereador, o Gordinho da Favela, ele é o cara que encabeça a organização.
Núcleo político.
Desse núcleo, como núcleo político. E ele é um vereador que ele está ligado diretamente a um partido que tem uma força muito grande hoje dentro dessa possível chapa, né, que está se estabelecendo ali. Já foi anunciado quem será, que são pré-candidatos, né, que é o Zé Cocar, que também é do PP.
Isso.
Então os dois são do partido. O presidente do PP na Bahia é o Cacá Leão.
Filho do João Leão.
Filho do João Leão.
Este, viu?
Então, assim, é uma situação que nos chama a atenção, porque é um partido que tem forte ligação com o governo de Bruno Reis e também do Assemi Neto.
Pronto, eu vou deixar você finalizar com mais tranquilidade essa informação, porque eu tenho que entregar aqui agora para você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a gente pela TV Baiana, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e amanhã, a partir das 17 horas, estaremos de volta aqui na telinha da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Um abraço, fiquem todos na paz, né, Fábio, nosso bom Deus, e até amanhã. Valeu! Vamos lá finalizar aqui, meu caro amigo Joey, pela Rádio Líder FM, né? 9 horas, 2 minutos. Sejam todos aqui que estão acompanhando a gente. Você que estava pela TV Baiana chegando aqui com a gente, você que está aqui com a gente, chegou agora aqui pelo rádio ou pelas redes sociais, estava acompanhando pela TV Baiana, muito obrigado também pelo carinho, pela audiência. Mas, Joey, você sabia que, meu amigo, um dos maiores motivos de separação e divórcio no Brasil tem a ver com problemas de ordem sexual?
É mesmo.
Se você sente que a sua energia ela não é mais...